Parashá de esta semana são Parashiot Nitzavim e Vayelech, que são lidas juntas. E a primeira Parashá, Nitzavim, começa dizendo que vocês estão aqui de pé para fazer um pacto com Deus. Isso tudo é um momento solene no dia que o Moshe faleceria, onde ele faz esse pacto entre o povo e Deus de fidelidade. Ele fala sobre a tshuva nessa parashá, sobre você retornar a Hashem. E parashat Vayelech traz as últimas mitzvot da Torá, como a mitzvah de Hakhel, que deve se ajuntar o povo no templo depois do ano sabático, e também sobre a mitzvah de escrever a Torá, escrever o Sefer Torá. E o Moshe faz uma introdução para a Parashá da outra semana, Ha'azinu. Vai ter uma semana que não tem Parashá, que é Rosh Hashanah. Na outra semana, ele tem uma introdução na nossa Parashá. Um detalhe interessante e curioso é que esta segunda Parashá que nós lemos esta semana, Parashat Vayelech, é a segunda vez que se lê esta Parashá em 5783. Isso é algo interessante. Afinal de contas, as Parshiot, o ciclo da leitura da Torá começa em Simchat Torá. Não tem uma ligação direta com o calendário, com o ano. Mas, Parashat Nitzavim Vayelech às vezes caem juntas, às vezes caem separadas. Isso depende do dia que cai Rosh Hashanah, dia da semana, porque isso vai variar quantos Shabbatot tem ainda para se ler Parashá até Simchat Torah. Então, às vezes tem um Shabbat apenas, Shabbat Shuvah, e às vezes tem dois Shabbatot, fora o Shabbat entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, às vezes tem um Shabbat entre Yom Kippur e Sukkot, não é sempre. Esse ano, por exemplo, não tem Shabbat entre Yom Kippur e Sukkot, Yom Kippur é na segunda e Sukkot no Shabbat. Ano passado, Rosh Hashanah caiu numa segunda-feira, então tinha dois Shabbatot até Simchat Torah, com leitura da Parashá. Um Shabbat entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, e o outro entre Yom Kippur e Sukkot. Então, entre Yom Kippur e Sukkot é a penúltima Parashá, a última em Simchat Torah. E entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, ano passado, se leu Vayelech. Este ano, nós temos apenas um Shabbat com leitura da Torá, leitura da Parashá, entre Rosh Hashanah e Simchat Torah, que fica entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, porque Rosh Hashanah é Shabbat e Sukkot é no Shabbat. Então vamos ter apenas um Shabbat aí, que é entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, e aí se lê a penúltima Parashá, Ha'azinu. E por isso, nesta semana, nós lemos junto Nitzavim e Vayelech, e acaba acontecendo que em 5783, nós lemos Vayelech como a primeira Parashá do ano, entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, e a última Parashá também, que está sendo lida neste ano. Parashat Nitzavim começa com essas palavras que vocês estão todos aqui hoje. Urashi cita aqui um Midrash, onde o Midrash conta e diz o seguinte, que depois que o povo de Israel ouviram, na Parashá da semana passada, as maldições, o que Deus nos livre pode acontecer com o povo se não estiverem se comportando como se deve. São 98 maldições. E depois que o povo ouviu, eles perderam a esperança. Eles disseram, o que vai ser de nós? Nós vamos acabar. Vem esta Parashá e Moshe começa apaziguando eles. E diz para eles, Atem nitzavim hayom kulechem, vocês todos estão aqui de pé. O que vocês não aprontaram aqui no deserto? Quantas vezes vocês irritaram Deus com o pecado do bezerro de ouro, com os espiões, as reclamações? E mesmo assim, Deus não destruiu vocês. Então, se é assim, fiquem tranquilos. Essas palavras parecem um pouquinho estranhas. Parece da Parashá da semana passada que toda a intenção, todo o propósito das maldições é que as pessoas tivessem temor a Deus. E as maldições são eficazes. As pessoas têm medo. Você viu que todo o povo ficou com medo. O Moshe teve sucesso no seu discurso. O pessoal ficou tremendo de medo. O que vai acontecer? O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos tomar cuidado para não errar. E agora, de repente, Moshe fala: ah, não se preocupe, vocês já se escaparam de tantas coisas. Vocês estão aí ainda, até me clavir maior, vocês estão aqui na minha frente. Não precisa ficar tão desesperado assim. Isso não seria destruir todo o impacto do discurso da semana passada? Muitos nossos mestres dizem que a resposta é muito simples. Existe uma diferença entre temor a Deus e falta de esperança. Estar com medo de algo, ter temor, é algo que é construtivo. É bom, só toma cuidado. Só tem temor de fazer determinadas coisas, isso impede ela de fazer determinadas coisas. Você sabe que, por exemplo, se você, sei lá, olha pela janela, você tem medo, então isso te faz tomar cuidado, não chegar muito perto de uma janela que não tem proteção. Se você sobe num telhado, você tem medo lá de baixo, você vai tomar cuidado para não chegar perto de onde é perigoso. Se você vai ao metrô e você tem medo de chegar perto do metrô, isso é uma coisa boa. Te faz ficar mais recuado para não correr risco. E assim por diante. O temor é algo que é positivo. Mas o desespero, a desistência, a falta de esperança, isto é perigoso e isto é ruim. Foi isso que aconteceu aqui. Os judeus perderam a esperança. Eles jogaram a toalha. E a pior coisa que uma pessoa pode fazer é perder a esperança. Nós estamos agora nos aproximando dos dias, são chamados dias temíveis. Começando com Rosh Hashanah, o dia que é chamado Yom Hadin, o dia do julgamento, o dia que Hashem julga o que vai ser de nós. Nós estamos entrando num tribunal. Outro dia eu recebi uma intimação para ser testemunha, uma coisa que eu presenciei. E já me subiu um frio na espinha. Graças a Deus, nunca entrei num tribunal. De repente, quer dizer, tribunal para esses assuntos. E de repente, eu tenho que me apresentar, o que eu vou falar, como eu vou falar. Isso porque é testemunha. Imagina, Deus nos livre uma pessoa ser o réu. E nós, em Rosh Hashanah, somos como se fossem réus perante Hashem. Isso é bom, mas é temível. É algo que, o que vai ser? Deus, como Deus vai me julgar o ano? O que será do meu ano? Nós podemos e devemos, se nós entendemos a importância do dia, se é verdade, do dia, nós vamos ficar com temor. Isso é perfeito, isso é ótimo. O que nós não podemos é desistir da esperança. Pensar que é desesperador, isso não pode. O Talmud diz que depois da destruição do Beit HaMikdash, do templo, todos os portões foram fechados, os portões onde passam as rezas, todos foram fechados. Exceto os portões das lágrimas. Hoje em dia, pois sem o templo, é muito difícil de uma prece chegar fácil lá em cima. Mas, se a pessoa chora, as lágrimas fazem essas preces chegarem ao lugar que elas devem chegar. O portão das lágrimas está aberto. Pergunta o Kotzker Rebbe se esse portão nunca se fecha. Para que portões? Deixa escancarado, deixa sem portões lá. Por que tem portões? Diz o Kotzker Rebbe. Sabe por quê? Porque o portão indica que há coisas que não passam por esse portão. E o que não passa são lágrimas de desespero. Estas lágrimas não passam. Quando a pessoa chora porque ele sente que ele precisa da ajuda de Hashem, e ele confia em Hashem, e ele está pedindo emocionado, e pedindo, implorando, Deus, por favor, me ajuda. As lágrimas são o suor da alma. Essas lágrimas têm um poder grandíssimo. E elas passam. Mas se são lágrimas de desesperança, aí tem portões. Os portões não deixam isso passar. Nós já mencionamos sobre o Ishbitzer Rebbe, que ele diz, existe uma lei no Talmud, quando uma pessoa perde algum objeto, você precisa devolver esse objeto. Mas, se a pessoa teve yeush, desistência, você perdeu uma caneta Bic na rua, nunca mais vou achar, imagina se alguém já achou, já pegou, já levou, né? Então, nesse caso, quem acha é dele, não precisa me devolver. Por quê? Porque quando a pessoa desiste, ele não merece mais que aquilo volte para ele. Diz o Ishbitzer Rav, o que conecta a pessoa a algo que está distante dele é a esperança que ele tem em achar aquilo. Você perdeu uma carteira recheada na rua, você tem esperança de achar essa carteira. Você perdeu um relógio caro, você tem esperança em encontrar. Esta esperança te conecta ao objeto. E por isso ninguém pode pegar. Quem achar precisa procurar o dono. Mas se a pessoa corta o último laço que ele tem com aquilo, que é a esperança, ele não é mais dele. Ele perdeu, acabou, não é mais dele. Da mesma forma, uma pessoa que está passando por uma situação difícil, o que conecta ele à solução? O que conecta ele à salvação? É a esperança. Se a pessoa tem esperança, ele vai achar. Em algum dado momento, o fiozinho vai puxando, puxando, ele vai conseguir pegar aquela salvação. Mas se Deus o livre, a pessoa perde as esperanças. E em desespero, então ele se desconectou da salvação. E o Ishbitzer Rav ainda diz algo incrível. Por que que nós somos chamados de Yehudim? Yehudim é nome da tribo de Yehudá. Por que que nós somos chamados de Yehudim? E não o nome de outra tribo? Ele diz porque quando o Yosef confrontou os seus irmãos e plantou evidências incriminatórias lá na mochila do Benjamim, os irmãos perderam a esperança. O único que não perdeu foi Yosef. Yehudá. O único que não perdeu as esperanças e enfrentou Yosef foi Yehudá. Yehudá se levantou. Como está escrito, vai Igash, lá, Yehudá se aproximou do Yosef e foi sacudir o Yosef. Yehudá nunca perdeu a esperança. E essa é a atitude que deve caracterizar todo o judeu. Por mais assustador que possa parecer o Yom Hadin, o dia do julgamento, existe uma diferença entre medo e falta de esperança. Nós temos que chegar no dia de Rosh Hashanah com temor. Temor do que será. Mas, de forma alguma, podemos perder as esperanças. Nós temos que chegar em Rosh Hashanah como um Yehudi, como um Yehudá, que tem esperança. E nós confiamos em Hashem. Que Hashem sabe o que nós precisamos de fato. E desta forma, Hashem atenderá as nossas preces de coração, com lágrimas de coração, com lágrimas de esperança. E nos dará, se Deus quiser, um Shana Tová Mutuká, um ano bom e doce, um ano com saúde. Como eu ouvi hoje, ontem uma senhora falou aqui para mim, que o pai dela, que descansa em paz, dizia que Deus dê para nós saúde e tudo aquilo que precisamos para ter saúde.